Agora são 9h39 e nós vamos à nossa conversa com Fernando Furiati, secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná. Secretário, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia aos ouvintes da CBN Maringá. Sempre um prazer participar com vocês aí.
Secretário, a gente está aí num ano importantíssimo. Claro que a gente vai falar sobre pedágio, a gente vai falar sobre rodovias. A gente tem, inclusive, um programa do governo agora de recuperação de viadutos, né, pontes em várias cidades do estado. E eu queria começar com o seguinte, a logística do estado é vital para a produção, seja ela agrícola, industrial, e a necessidade de você ter eficiência nisso. E a gente teve, durante muitos anos, problemas com esse deslocamento, perdas. Né? Atenção a isso, está como, secretário, esse ano que estamos começando um novo mandato do governador Ratinho Júnior?
O que nós podemos dizer é que nós, nos últimos anos, nós fizemos um trabalho aí de quase 7 bilhões de investimento em obras de infraestrutura, um volume de investimento que nunca havia sido visto antes no estado do Paraná. Isso, obviamente, para melhorar essa infraestrutura e melhorar também essa logística até o nosso porto de Paranaguá, que mais uma vez bateu o recorde de eficiência. E agora, neste momento, né, começamos grandes e importantes obras, principalmente aí na região noroeste. A pavimentação da Boiadeira, estamos numa fase conclusiva dessa obra, a gente está com a duplicação entre Maringá e Guaraçu, uma obra importantíssima que, infelizmente, ficou paralisado por alguns meses por decisão judicial, mas que finalmente vencemos essa etapa e a empresa retomou essa importante obra aí, né, nos últimos dias, né? Eu até estive aí na semana passada visitando, fazendo uma vistoria nessa obra, fui até o canteiro e a obra agora vai retomar aquele ritmo que ela deveria ter desde o início. Então essa é uma notícia boa para a região, né? Porque essa obra, quem passava ali via os equipamentos muitas vezes parados e não entendia o porquê uma obra licitada, com recurso garantido e paralisado. Mas, infelizmente, tivemos essa liminar de paralisação que finalmente resolvemos na justiça e ela está sendo retomada. A duplicação ali da 323 na região do Moarama, as terceiras faixas na 323 entre Dr. Camargo e Porã, a duplicação da 317 que eu já falei, e a 323 do Dr. Camargo, enfim, nós estamos trabalhando num ritmo acelerado aí para que possamos entregar nos próximos meses a grandes e importantes obras, não só para a região, mas para o estado do Paraná.
Secretário, a gente sabe que a questão ambiental tem sido uma discussão séria em relação à infraestrutura, em relação às rodovias. Nós podemos pegar a situação da 277. Não vou falar da 376, porque ela está numa concessão, tem uma concessionária, está sendo gestada pelo governo federal, mas a gente tem a discussão do pedágio no Paraná, que passa também pela 277. Tivemos aí bloqueios parciais, perigo, inclusive risco ainda de novos deslizamentos. Essa preocupação o senhor está gestando como, secretário?
Olha, é importante lembrar que as rodovias federais, como é o caso da BR-277, após o fim do pedágio, ela passou sob responsabilidade do governo federal. Né? As estaduais vieram sob responsabilidade do governo do estado, nós mantivemos, estamos mantendo, né? E as rodovias federais passaram sob administração do governo federal. Para que pudéssemos ajudar, e isso fizemos, aí estamos tendo um resultado muito positivo, o estado do Paraná está pagando no antigo anel da integração, né, os guinchos leves, guinchos pesados e os veículos de inspeção para ficarem 24 horas rodando nas rodovias e retirar aqueles veículos que eventualmente por acidente ou por quebra, interditar uma faixa de rodovia, e nós estamos atuando nisso. A BR-277 é um assunto que tem sido muito, muito divulgado aí, né, pela imprensa. Então eu volto a dizer que a 277 ela é uma responsabilidade do governo federal. Houve um primeiro escorregamento. Esse primeiro escorregamento, o DENIT, que é o responsável, decretou emergência e fez uma contratação emergencial. Posterior a isso, dois novos escorregamentos aconteceram lá. E, infelizmente, né, o governo federal sinalizou que não teria recurso naquele momento para fazer esses dois pontos. Então, como nós entendemos que, apesar da rodovia ser uma rodovia sob responsabilidade do DENIT, do governo federal, nós entendemos que são os cidadãos paranaenses que trafegam por aquela rodovia. Então nós assumimos isso, né? Fizemos um termo de cooperação com o governo federal e esses dois novos pontos que escorregaram, hoje quem está fazendo a correção disso é o DR, é o governo do estado através do DR do Paraná. Então nós já estamos atuando lá, né? Já fizemos o desbloqueio de mais uma faixa de rolamento, que é para poder melhorar a fluidez até o Porto de Paranaguá, até o litoral do Paraná, e um desses pontos está sendo feito pelo governo federal, pelo DENIT.
Agora, a gente sabe também que, quer não, o senhor mesmo colocou, e colocou bem, a rodovia é federal, mas passa dentro do estado. É o cidadão e o próprio estado que precisa da rodovia. No caso, por exemplo, da 277, escoamento da produção, grande parte passa ali, exatamente ali. E tem uma necessidade de segurança para a população. Até quando isso pode ser mantido dessa forma em que o governo federal deve administrar? E até onde preocupa o Estado em fazer, às vezes, apoio, gerência ou ingerência, ou tentar buscar alguma forma de colaborar com a manutenção dessas rodovias? E a questão do pedágio na negociação com esse governo que está aí? Porque até então tínhamos tido a negociação com o governo Bolsonaro e tudo caminhava, aparentemente, para um acordo entre o Estado e a Federação. Agora, como é que as coisas estão, secretário?
Olha, é importante, né? Porque nós temos que fazer com que esse programa de concessão, ele rode o mais breve possível. Obviamente, sempre observando aquilo que é que o Estado do Paraná quer. É aquilo que a gente sempre reforçou. Nós queremos uma tarifa justa, né, um menor preço com tarifa justa, com obras. Né? O que é importante dizer, com obras. Não adianta nós termos um pedágio no Paraná que não tenha previsão de obras. Nós estamos há muito tempo esperando algumas duplicações que não ocorreram no contrato anterior e que nós precisamos dela no futuro. Nós não podemos esperar mais. O Estado do Paraná não pode esperar que de Paranaguá a Foz do Iguaçu não tenha uma pista duplicada de ponta a ponta. E é isso que o modelo novo da concessão prevê. Essa concessão não foi possível colocá-la na Bolsa de Valores, que é o terceiro item que nós pedimos, é transparência, né? E tem que ser de forma transparente, chega das coisas escondidas, nós temos que ter isso às claras, né? E vínhamos tratando isso com o governo federal, porque é quem estava fazendo a modelagem, mas obviamente o governo federal fazendo a modelagem e nós do Estado do Paraná acompanhando passo a passo para que atendesse as nossas anseios, né? Para que não se repetisse aquilo que aconteceu durante 24 anos no Estado do Paraná. Vínhamos conversando com o governo anterior, com a equipe do governo anterior, obviamente sempre colocando os nossos apontamentos, né? Não foi possível que atendessem todos os nossos apontamentos, né? E agora já tivemos uma conversa com o novo ministro dos transportes, né? E sempre buscando esse entendimento, nós temos que fazer esse diálogo, é muito importante esse diálogo, né? Porque nós temos que colocar essa nova concessão para rodar em um curto espaço de tempo, né? Porque a manutenção das rodovias, elas são com valores significativos. Nós precisamos rodar isso logo. Então já estamos tratando disso com o governo federal e já temos até uma nova conversa com o novo ministro na quinta-feira da semana que vem.
Prazo para isso? Claro, o senhor vai falar assim, Júlio, não tem prazo nenhum, tem negociações, conversações para serem feitas, mas todo mundo que está na rodovia agora fica pensando assim, pô, até quando a gente vai conviver com isso? Porque quer não, e o senhor há de convir comigo, a manutenção do poder público, ela é uma manutenção diferente e distante daquela que era feita pela iniciativa privada. Não estou questionando a questão dos contratos, que realmente é uma série de problemas, mas a gente percebe a diferença em manutenção da própria rodovia. Tem um prazo para isso retornar, secretário? Tem um prazo para voltarmos a ter novas concessões das rodovias?
Olha, é muito difícil dizer um prazo hoje, né? Porque vai depender desse primeiro diálogo com essa nova equipe que vai ser na semana que vem. Mas eu acredito aí que a conversa foi muito positiva. O ministro falou que mostrou que ele também tem interesse em fazer com que isso rode num curto espaço de tempo, né? Nós vamos levar as nossas preocupações ainda, né? Vamos mostrar ao novo ministro qual é o histórico disso no Estado do Paraná e quais são as nossas preocupações futuras, né? Num curto espaço de tempo, quanto isso custa de manutenção para o governo federal, para o governo do Estado. Então, eu acredito que num curto espaço, eu estou muito confiante aí que nós vamos conseguir esse modelo que nós queremos ainda até o primeiro semestre deste ano.
Então aquele pedágio caipira a gente não vai ter.
Não, nós não aceitamos o pedágio caipira. Pedágio de manutenção não funciona. Um pedágio barato que tenha só cortar mato e tapar buraco, isso para nós não serve. Nós queremos obra, tem que ter obra. O Estado se desenvolve com infraestrutura eficiente.
Secretário, agora eu falo de ferrovias. A gente fala muito de rodovias, e o Brasil, a gente sabe disso, mais de 66% do que é transportado no país está numa carroceria de um caminhão, o que não é bom para um país que tem uma distância tão grande de pontos para serem produzidos, quadros integrados. E as ferrovias, é uma discussão que a gente está fazendo no Paraná já há um bom tempo. A Ferroeste, por exemplo, decide de fazer ramificações. A região aqui, né, noroeste, norte do estado, não vai ser atendida por uma malha ferroviária nova que venha a chegar e atingir essa região com mais eficiência. A gente tem a nossa, mas ela é muito antiga. Como é que é um projeto hoje de infraestrutura e logística ferroviária para o estado para amenizar um pouco o uso das rodovias? Se pensa nisso, secretário.
Olha, ontem mesmo eu tive uma reunião à tarde com a Ferroeste, justamente para a gente tratar sobre essa integração de ferrovia, rodovia e o porto. E a gente está dando continuidade a esse trabalho da nova Ferroeste, né? Mas, paralelamente a isso, nós estamos fazendo um estudo aí para ver o que em um curto espaço de tempo, nós poderemos ter de novas ferrovias no estado do Paraná. E assim, boas ideias surgiram, e eu acredito aqui que nos próximos meses aí nós vamos ter algum plano B para um curto espaço de tempo, né? Porque a Nova Ferroeste é um plano muito bom, né? Só que ela tem um certo período de maturação, né? Porque ela tem que ir para licitação ainda. Então, para termos novas ferrovias, nós precisamos fazer um diálogo mais próximo com a Ferroeste para que tenhamos aí em breve alguma coisa de ferrovia nova para apresentar. Discutimos os gargalos da Ferroeste, né?
Porto, por exemplo. Agora eu falo um pouco dessa questão do porto. Você citou o Porto de Paranaguá, o escoamento da produção. O Paraná é um estado agrícola, e a gente precisa criar o escoamento não só do porto, das grandes rodovias, mas também das aquelas rodovias que são estaduais e que são, às vezes, rodovias que não são pavimentadas e são mantidas, às vezes, nos municípios menores, que chegam até a porta da área de produção, da região agrícola, né, da propriedade rural. E a gente teve durante algum tempo a reclamação de que as condições precárias dessas rodovias, dessas estradas de terra que entram dentro das propriedades para o escoamento, que é uma parte delas, inclusive, são estaduais, né? Elas não são asfaltadas, a gente até desconhece muito delas, mas existem. Cuidado com isso e olhar sobre isso, como é que está, secretário?
Nós temos hoje no estado do Paraná 12.500, agora aumentou um pouquinho, perto de 13 mil quilômetros de malha rodoviária, seja, são 10.500 pavimentada, e essa diferença de 2 mil quilômetros de estradas não pavimentadas. Todas as nossas estradas que não são pavimentadas hoje, elas são mantidas, tem contrato de manutenção, 100% da malha é coberta com algum tipo de contrato de manutenção. E estamos com um banco de projetos pronto já para 2023, para que a gente priorize algumas estradas, né, que hoje não são pavimentadas, e faça um grande projeto de pavimentação. Já temos, nós estamos trabalhando com esse banco de projetos, que são anteprojetos, né, para que a gente leve pavimentação em alguns municípios que hoje ainda não possuem. Um exemplo importante, né, Cerro Azul do Doutor Ulisses, é uma estrada, obviamente ela é uma estrada de difícil pavimentação, a topografia dela é muito complicada, né? O valor é significativo, mas já temos um segmento de projeto pronto de pavimentação que devemos ainda esse ano anunciar, né? Então, dessa forma, a gente está priorizando alguns municípios e algumas estradas que têm um escoamento para pavimentação. Paralelo a isso, tem um outro trabalho, né, que é feito pela Secretaria de Agricultura, que são pedras irregulares a estradas municipais que atendam a propriedades rurais.
Aí nós temos, para encerrar nossa conversa, secretário, e é importante a gente falar disso, que é a manutenção de viadutos, pontes. Existem algumas obras que estão sendo planejadas, inclusive aqui em Maringá, por exemplo, né, um novo contorno sul, que a gente chama de contorno sul metropolitano. A gente tem algumas cidades que ainda são cortadas por rodovias, que geram sérios problemas, né, para a população e também para quem está se deslocando nas rodovias. Esse projeto de manutenção das rodovias, dos viadutos, das pontes, que está sendo planejado agora, E também existe a elaboração de projetos para pontes que venham também a superar questões como ambientais, cheias dos rios, essas preocupações que a gente tem às vezes com questões ambientais que venham a atingir as rodovias?
Mas essa pergunta é muito importante porque nunca o Estado do Paraná havia feito um levantamento da situação das obras de arte especiais, que são as obras pontes e viadutos, né? Então, 100% das pontes e viadutos do Estado do Paraná receberam uma vistoria e foram classificadas, né, e com níveis de prioridade para sua manutenção. Tanto é que já iniciamos, tanto aqui na região leste do Estado, como aí na região noroeste, né? Nós já temos a previsão de reforma e manutenção de 42 obras de arte só aí na região noroeste. Só nessa região são mais de 31 milhões de reais para fazer essa manutenção. Então, isso nunca havia sido feito no Estado do Paraná e nós entendemos que isso era necessário, obviamente, né? Uma ponte, um viaduto, ela tem que ser acompanhada de perto, né? Então, isso mostra uma preocupação do governo com as obras de arte, com as pontes e viadutos existentes. E paralelo a isso, né, nós temos um projeto aqui na Secretaria de Infraestrutura e Logística que tem as suas vigas de pontes, né? E isso é feito convênio com os municípios que precisam de algum tipo de ponte, a gente faz uma parceria, convênio com o município entra com os encontros da ponte e nós fornecemos as vigas e as lajes. Isso facilita muito o escoamento de produção na região.
Secretário, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN.
Eu que agradeço, só lembrando que, como nós falamos do Porto, nós não podemos deixar de citar que licitamos aí, no final do ano passado, o grande sonhado Moegão, que vai facilitar muito o escoamento dos grãos que chegarem lá no Porto. Esse Moegão vai concentrar as cargas, né, que hoje são feitas por algumas estruturas de linhas de ferroviárias precárias, né, internas dentro do Porto, porque cada galpão tem a sua e elas são precárias, né? Hoje nós vamos concentrar toda a carga que chega no porto nesse grande moegão. As cargas chegam, descarregam nesse moegão e desse moegão elas vão para os navios. Então isso vai tornar agora de longe o porto de Paranaguá o porto mais eficiente.
Secretário, legal, fala de moegão, legal. Agora explica para mim, eu fiquei curioso. Moegão, dá pra gente ter um grande armazém, seria isso?
Exatamente, é isso. Hoje, dentro do porto, existem algumas linhas férreas que levam a determinados galpões de empresas. E alguns desses trilhos, eles são bons e alguns são precários. Uhum. Então isso atrasa muito a entrega do grão no destino final. Não vai ter mais isso, né? Nós vamos eliminar esses pequenos segmentos de trilho de trem internos e o vagão chega e descarrega dentro desse moegão, que é uma estrutura única. Então todos descarregam ali e dali distribui para os navios.
Então, agora tem uma coisa legal que o senhor colocou, eu queria entender. Cada empresa tinha a sua própria linha de trem para poder fazer o depósito desses grãos, cada uma delas. Agora vai se concentrar tudo isso. E essas empresas continuam participando ou vai ser o Estado que vai assumir tudo isso? Como é que é?
Não, continua. As empresas são responsáveis pelo seu grão que chega no moegão.
Certo.
Então ela vai ter, o grão é da empresa, né? Mas ela fica num local único.
Entendi. Não misturado, mas único, que nem diz o outro.
Não, todos os grãos chegam neste moegão, que é uma grande estrutura que recebe todas as cargas, todos os grãos que vêm por linha férrea. Certo. Então, e descarregam ali neste moegão.
Tá.
Então, fica numa estrutura única. Não fica mais distribuído entre os galpões. Ela fica neste moegão. E deste moegão, distribui cada empresa. Tem a sua, sabe qual é o seu volume que chegou,
certo.
Então ele fica dentro dessa estrutura e daí distribui para os navios.
Perfeito, secretário, mais uma vez, muito obrigado, agradeço aí por esclarecer o moegão aí no final, a importância dessa obra no porto, e a gente se fala numa próxima oportunidade, um feliz ano novo.
Eu que agradeço a oportunidade, um bom ano a todos, e sempre um prazer conversar com você e com seus ouvintes aí.
Conversei com o secretário de Infraestrutura e Logística do Estado, Fernando Friatti, falamos sobre as rodovias, pedágio e terminamos com o porto de Paranaguá. 9h59.